Muito bom dia, ouvinte da nossa web rádio Audiativo. Hoje é sexta-feira, dia 21 de junho, está começando Pontapé Inicial, o seu programa que geralmente fala sobre os quatro grandes cariocas, mas dessa vez estamos com a nossa programação especial para focar na Copa América de futebol masculino e na Copa do Mundo de futebol feminino. Então estaremos focando mais na nossa seleção nacional e vamos diretamente para a seleção feminina. Isso aí, galera, as nossas meninas foram enfrentar a Itália pela terceira rodada da Copa do Mundo Feminina. A Itália já estava classificada e o Brasil tinha pouca chance de ficar fora do mata-mata, mesmo perdendo ainda teria possibilidades, mas para se garantir sem resultados externos precisaria de um empate. O Brasil estava sem Andressa Alves, que está cortada a Copa por lesão, e a Formiga estava suspensa após dois cartões amarelos. Mesmo assim, a nossa seleção conseguiu vencer por 1-0, mas não acha que foi fácil não. O Brasil começou bem, tendo boas oportunidades, mas a Itália estava respondendo à altura, a Ludmilla e a Andressinha estavam fazendo uma boa partida. A Bonância do lado da Itália também estava indo muito bem. A Debinha quase faz um golaço antológico de letra após escanteio cobrado. E a seleção brasileira começava a pressionar mais, parecia ter o maior controle do jogo. Mas a Itália volta a equilibrar aos 23, tanto que teve um gol anulado. Após receber sozinha na área, a Girelli driblou a Letícia e marcou gol, mas a arbitragem marcou impedimento. As italianas começaram a crescer no jogo, igualando a posse de bola e estavam até chutando mais. Quase que marcaram os 39, mas a Bárbara estava muito bem e fez outra grande defesa nessa Copa do Mundo. O Brasil tentava responder de longe na bola aérea, mas não conseguiu marcar e o primeiro tempo ficou no empate, o que já era suficiente para o Brasil. No segundo tempo, o primeiro ataque foi da Itália, mas o Brasil estava começando a controlar o jogo, com o Andressinha e a Kathleen, que tiveram boas oportunidades. A Cristiane saiu para a entrada da Beza Nerato aos 19 e a atacante já estava mostrando qualidade, quase fez o gol de calcanhar no seu primeiro lance. A Itália estava completamente acuada, o Brasil estava com o domínio da partida. Tivemos o gol que garantiu a vitória do Brasil, o gol da Rainha Marta. Após bela arrancada de Debinha, a Linari derrubou a jogadora brasileira e o árbitro marca a penalidade. A Marta bateu perfeitamente, como sempre, e fez o seu 17º gol em Copas do Mundo, superando Klose e Ronaldo. Ela é a maior artilheira da história das Copas, tanto masculino quanto no feminino. O Brasil ia para o segundo lugar com a combinação de resultados, mas a Austrália acabou ampliando e passou no saldo de gols. Tivemos algumas outras saídas, a Letícia Santos saiu para o lugar de Poliana aos 30 do segundo tempo, a Marta saiu para a Luana entre os 37 e a seleção passou a administrar a vantagem. A Bárbara fez uma defesaça nos acréscimos que garantiu a vitória e o Brasil passou, né? O Brasil está classificado para a segunda fase como um dos melhores terceiros e a nossa repórter Eduarda Delormes dará as impressões gerais sobre o jogo.
Bom, Zé, é isso aí. Pra gente falar um pouco desse jogo aí entre Brasil e Itália, fechando a fase de grupos, a gente pode destacar que seria um jogo difícil de qualquer maneira. O Brasil teve uma estreia boa contra a Jamaica, vencendo por 3-0, mas tropeçou na segunda rodada, quando jogou contra a Austrália. Começou jogando por 2-0 e aí acabou levando a virada, né? Então, com certeza, foi uma derrota amarga, porque acabou sendo 3-2 para a Austrália. E a gente ia para esse jogo contra a Itália com certa tensão, com um certo nervosismo. A gente precisava vencer ou empatar para passar direto para as oitavas de final. E, mesmo assim, numa situação não muito boa, porque seria ali a terceira do grupo, a segunda ou a terceira do grupo, no máximo, que não era o que a gente esperava, né? A gente sempre espera ir o melhor possível. E aí a gente encarava uma Itália também que vinha de duas vitórias ótimas, né? Venceu a primeira rodada contra a Austrália, que é uma das favoritas, inclusive, venceu de virada por 2-1 e venceu por 5-0 contra a Jamaica, né? Então, seria, claro, um jogo muito difícil. E a gente pode perceber até que foi um jogo equilibrado. Não achei que teve um destaque muito grande de uma seleção em relação à outra. Se a gente parar para analisar algumas estatísticas, como posse de bola e até mesmo chutes a gol, foi bastante equilibrado. Mas o Brasil chegou a levar um susto, né? Porque a Itália chegou a fazer um gol, abriu o placar, mas foi um gol bem anulado por impedimento. E o Brasil também, por outro lado, teve muitas chances boas. A Marta fez quase um gol olímpico, né? Um gol de escanteio. Quase ali a goleira conseguiu tocar na bola, batendo travessão e saiu. Mas quase que a Marta abre o placar assim. A Debinha também quase conseguiu fazer um gol de letra. Então a gente teve bastante oportunidades boas. E o Brasil conseguiu vencer com razão, assim, né, com propriedade, conseguiu levar essa vitória num gol de pênalti, um pênalti também muito bem marcado. A Debinha arranca ali pela esquerda, vai fazendo fila e quando entra na área é derrubada. Claramente a zagueira, a jogadora da Itália, foi no corpo da Debinha. Então foi um pênalti bem marcado e a Marta, como sempre, fez com muita eficiência o gol, uma batida muito segura, né? E aí foi um gol muito importante, não só, claro, porque garantiu nossa classificação para as oitavas de final, mas também porque foi um gol histórico, né? Marta fez com esse gol os 17 gols dela na carreira, na Copa do Mundo. Então ela é a maior artilheira de Copas, tanto no feminino quanto no masculino, né? Passou o Klose, passou o Ronaldo, passou grandes nomes e hoje em dia é a maior artilheira. Então foi um gol muito importante. E agora a nossa seleção pega a França, né, nas oitavas de final. A gente já comentou aqui que a França é sim uma das favoritas nesse ano. É claro que a gente não pode ignorar o fato de que tá jogando dentro de casa, né? A Copa tá sendo sediada por eles, então tem jogado bem também, venceu os dois primeiros jogos da fase de grupos, conseguiu a classificação rápido, né, com 6 pontos, sem depender do terceiro jogo. Então, é claro que a gente tem que se preocupar, sim, mas acredito que ao mesmo tempo que vai ser um jogo difícil e pegado, como todo jogo de Copa do Mundo é, o Brasil, ele vai com tudo também, né? Tem passado por algumas adversidades, como a Andressa Alves, que ninguém imaginava, né? Mas infelizmente ela acabou se lesionando num treino, teve uma lesão na coxa e tá fora da Copa. É, a gente achava até que ela ia desfalcar só o jogo contra a Itália, mas infelizmente ela realmente não vai ter condições de voltar, não vai poder mais jogar nenhum jogo. Então isso vai ser com certeza um grande desfalque, até porque a gente vinha conversando e comentando aqui nos nossos programas como a Andressa Alves vinha jogando bem. É um grande nome da nossa seleção. É, não chegou a fazer o gol dela, mas na estreia fez ótimas jogadas, acabou perdendo um pênalti, mas foi muito importante para construir aquela vitória. E infelizmente agora a gente tem esse desfalque, mas é claro que a seleção vai com tudo também. Tem outros grandes nomes no time, como, claro, Cristiane, Marta, Debinha, nomes que podem sim trazer ótimos resultados. E é uma equipe que está indo com tudo, buscando para buscar esse primeiro título de Copa do Mundo, né, para a seleção brasileira. Então, acho que vai ser um grande jogo, um jogo difícil, com muitas dificuldades, mas é claro que a gente torce pro Brasil conseguir sair com essa classificação para as quartas de final. E tomara que também não leve muitos sustos, né, não precise ir para pênalti, enfim, a gente consiga, de uma maneira tranquila, passar para as quartas de final e ir assim trilhando o caminho até a final e até o título.
É isso aí, Eduarda. Muito obrigada pelas suas informações. Agora nós vamos diretamente para o jogo da seleção masculina.
Todo mundo vai vibrar com a gente, na mesma energia vibrando o continente.
É isso aí, galera. A nossa seleção masculina foi enfrentar a Venezuela pela segunda rodada da Copa América. Se vencesse, classificaria diretamente, mas não conseguiu vencer. Um jogo foi 0-0 com várias polêmicas, né? Até porque o Brasil estava impondo muito seu estilo de jogo, mas a Venezuela respondia à altura. Em 15 minutos, tivemos mais de 80% da posse de bola do Brasil. O Richarlison e o Neres estavam se movimentando muito bem no jogo, mas a Venezuela também tinha bons jogadores que estavam indo para cima, como Rondon e Machis. A seleção brasileira começou a ficar com dificuldade para sair trocando a bola ofensivamente. Tivemos o primeiro gol do Brasil anulado. Após o Dani Alves receber, ele cruzou para Firmino, que domina e faz o gol. O árbitro anulou, acusando mão do atacante. O Neres não estava conseguindo dominar algumas bolas, estava parecendo meio perdido. O primeiro tempo terminou entre um misto de aplausos e vaias. No segundo tempo, o Richarlison já saiu para dar lugar a Gabriel Jesus e o Brasil estava se mostrando mais objetivo, tendo boas oportunidades nos primeiros 10 minutos. O Gabriel Jesus entrou muito bem. Tivemos o segundo gol anulado do Brasil. Após bate-rebate na área, a bola sobrou para o próprio Jesus, que estufou as redes. Após analisar o VAR, o árbitro marcou o impedimento do atacante aos 15. O Machis ainda estava muito bem no jogo, estava indo para cima. O David Neres saiu para dar lugar a Everton Cebolinha aos 26 do segundo tempo. O Everton Cebolinha que fez um golaço na primeira rodada. O Brasil estava tentando muito, estava chutando bem mais do que a Venezuela, mas não tinha precisão. E o Jesus chutou fraco aos 30, com boa oportunidade na frente do goleiro. Ele entrou bem, mas estava perdendo várias oportunidades. E tivemos o terceiro gol do Brasil anulado, o segundo pelo VAR, né? Após bela jogada de Cebolinha, que tinha acabado de entrar, ele cruzou primeiro para o Coutinho mandar para o gol. Ah, ouviu a recomendação do VAR e anulou o terceiro seguido aos 43. Tivemos 7 minutos de acréscimo e a seleção não conseguiu fazer o gol, ficando no empate com a Venezuela. Então, o nosso repórter Davi Ferreira nos trará a sua impressão geral sobre o jogo.
Brasil!
Fala aí, Zé. Fala aí, ouvinte da Áudio Ativo. Então, vamos lá falar um pouquinho desse segundo jogo da seleção brasileira, né? 0-0 contra a Venezuela. Acho que antes de tudo, antes de falar da grande decepção que foi essa partida, né? Decepção constante que vem sendo. Talvez nem surpreenda muita gente. A Venezuela, ela é um time que evoluiu muito em relação a décadas passadas, que o time era simplesmente um saco de pancada, ia lá para tomar goleadas. Tem feito boas campanhas ultimamente. E tem jogadores que tem se acostumado a desafios grandes, a enfrentar os melhores do mundo, né? Acho que a gente pode ver pelo Rondon, que é o centroavante, referência técnica do time, joga na Premier League. É uma das grandes referências também lá pelo campeonato inglês. É um time que evoluiu bastante, você vê que é um time que sabe se fechar, é um time que sabe levar perigo. Eu acho que fica bem escancarado isso quando a gente vê que no primeiro tempo o Brasil só teve um chute pro gol com o Richarlison e a Venezuela teve dois. Inclusive teve uma cabeçada que passou muito próxima do gol do Alisson com o Rondon, então perfeitamente a Venezuela poderia ter saído ganhando, aberto o placar, até ganhado o jogo, né? Então assim, mas acho que apesar de tudo, é um time um pouco melhor. Acho que o Brasil tem que respeitar a história, a torcida que vai lá pagar ingresso caro, a torcida que tá vendo em casa, sabe que o Brasil é um time pentacampeão e que tem os melhores jogadores do mundo ainda, de alguma forma, né? Mesmo com esse trabalho ter sido tão conservador, é muito pouco criativo. O Tite não é criativo em campo, não foi criativo na convocação, não consegue dar soluções, né? Então você vê muita gente saindo e entrando, né, em posições iguais, e o time não evolui, o time fica na mesma, não cria, não consegue entrar em times mais fechados. E acho que você tem que respeitar um pouco mais a história da seleção brasileira e não sair justificando empate com a Venezuela por causa de erros de árbitro de vídeo, né? Primeiro que um desses erros não foi erro, porque realmente o gol foi bem anulado, tava na regra lá, o gol que o Firmino fez, ele desviou, tava depois do goleiro, impedimento. O primeiro é questionável, sim, eu acho que não teve um lance de origem, né? Realmente o jogador não tava impedido. E assim, acho que realmente deveria ter sido gol, mas é um gol. Sairia 1-0. 1-0 contra a Venezuela. Não dá, desculpa, não dá. Contra a Bolívia, foi um 3-0 que só partiu a partir de um gol no segundo tempo, com um pênalti marcado por VAR. Se não tivesse VAR, a gente nunca ia abrir o placar contra a Bolívia também. E assim, nosso grupo é Bolívia, Venezuela e Peru. Teoricamente, os dois mais fracos passaram. E agora vai vir o Peru que é mais forte, que tem jogadores mais conhecidos e que eliminou o Brasil na Copa América de 2016 lá nos Estados Unidos. Então, quando é que a gente vai começar a mostrar futebol? Acho que fica até meio claro quando o Fernandinho foi substituído e ninguém entendeu. Ele entrou no caso em campo. Assim, não dá. Quando é que a gente vai realmente começar a jogar bola? O Brasil deve passar no grupo, obviamente. Se não passar, é um vexame absurdo. Até porque os dois melhores terceiros de três grupos passam. Mas o futebol é muito ruim apresentado. E pode vir até um confronto contra a Argentina nas quartas de final, porque os hermanos também estão mal, né? Mas assim, quando que o Brasil vai realmente se acertar? O Everton tem que ter mais experiência de campo. Acho que foi bom ver o Arthur como titular. Acho que ele ganhando mais minutos como titular na seleção, ele vai conseguir evoluir melhor do seu futebol, comandando o meio de campo, abrindo espaços que poucos jogadores abrem. A gente obviamente sente falta de muitos jogadores que não foram, que deviam estar nessa seleção. O Fabinho, o Lucas Moura, talvez até o Marcelo, né? O Tite foi tão conservador na defesa em levar Thiago Silva, em levar Daniel Alves, jogadores experientes que não vão ter idade para jogar a Copa do Mundo em 2022, mas ele levou para poder só manter a experiência de quem ele confia e tentar ganhar essa Copa América para não ser demitido. Porque se o Brasil não ganhar essa Copa América em casa, e seria a primeira vez na história que o Brasil não ganharia uma Copa América em casa, foram quatro oportunidades que o Brasil ganhou, o Tite seria demitido. Seria muito mais fortemente questionado pela torcida, porque não dá para perder, né? E assim, mas o quadro não é bom. Você fazer esse jogo fraco contra a Bolívia, mesmo ganhando de 3-0, não engana ninguém. E agora 0-0 contra a Venezuela, com um jogador saindo reclamando de vaia, sendo que não tem por que aplaudir essa seleção. O time é muito ruim em campo, o time não tem postura, parece que ninguém se conhece. E é um problema muito grande isso. O time não tem entrosamento, tem que acertar logo. porque daqui a pouco já chega o mata-mata. E esse próximo jogo já vai ser meio que um mata-mata, né? Porque é preciso ganhar. Empatar vai ser muito feio. Talvez a possibilidade até de não passar em primeiro. Então o Brasil não tá legal. Era pra ter jogadores pra contar um pouco melhor aí. A gente quer ver jogadores que a gente sabe que são muito bons jogarem melhor no esquema da seleção. Mas pra isso tem que ter algo mais elaborado, como o Firmino, né? Que pode jogar de centroavante, de meio de campo. E não tá tendo esse espaço ainda. Então a seleção tem que evoluir. É muito preocupante o que aconteceu até agora. E você viu que o Brasil realmente não tem provas de ter enfrentado o desafio de verdade, porque nos amistosos estava pegando Catar, estava pegando Honduras. Então a gente tem que ver o que vai acontecer. Eu espero que ganhe, passe de fase contra o Peru pelo menos e vá conseguir alguma moral. Mas até agora é muito preocupante, sai empatando com esses times mais fracos, que são os mais fracos da América, né? Então a gente imagina se pegar Uruguai, Argentina, Colômbia, como que vai ser. De qualquer forma, a gente vai ficar ligado aí no jogo de amanhã, sábado, na terceira rodada. A gente torce para que o Brasil ganhe, mas com muitos pés atrás para essa seleção do Tite, porque não tá bonito o que tá sendo feito na Copa América, não tá sendo bonito o que tá sendo feito há muito tempo, né? Então, alerta, tá muito ligado, mas a gente espera que a seleção se reerga e consiga encontrar o trilho dos bons resultados de novo. Volto com vocês, Zé.
Muito obrigado, Davi. E por mais que o futebol brasileiro esteja parado, esteja no recesso para a Copa América, as movimentações não param e os nossos repórteres trarão informações sobre técnicos, sobre transferências e sobre tudo o que está acontecendo no futebol carioca.
O Vasco anunciou oficialmente ontem, no dia 20, a contratação do volante Richard do Corinthians. O jogador, que já treinou no CT do Almirante nessa quinta, chega por empréstimo até o fim do ano e foi indicação do técnico Vanderlei Luxemburgo. Com passagem pelo Fluminense entre 2017 e 2018, Richard, volante de 1,91m, chega para reforçar o setor que já conta com Raul, André e Marcos Júnior, atualmente titulares, além de Lucas Mineiro, Felipe Bastos e os jovens Bruno Gomes e Caio Lopes. O volante se junta ao meia Marquinho, também contratado nessa semana, na tentativa de afastar de vez o Vasco da zona de rebaixamento. Além dos dois, o clube também busca um centroavante, após a saída de Matsi Lopes. Atualmente, o setor conta com Thiago Reis e o contestado Ribamar. Nesse cenário, Marrone tem recebido minutos como referência do ataque. Santiago Trelles, do Internacional, foi especulado, porém já descartado. O paraguaio Dario Lescano, do Ingolstadt, da Alemanha, com passagens pela seleção de seu país, também é cogitado, porém uma negociação considerada difícil. Outra notícia, dessa vez de extracampo, tem potencial de trazer grandes mudanças para o futuro do Vasco. Segundo o site do Diário Lance, um investidor português estaria disposto a bancar o projeto de reforma do estádio de São Januário, anunciado no ano passado pela diretoria. Ao contrário do projeto apresentado, porém, a reforma aconteceria de forma rápida, em 2 anos, ao contrário da obra em etapas separadas previstas anteriormente. Isso demandaria o fechamento do estádio aí por esses 2 anos. O investimento seria no valor de 50 milhões de euros ou 217 milhões de reais, 9 milhões a mais do que o orçado no projeto do ano passado. Também segundo o Lance, outro investimento estrangeiro pode pintar no Cruz Malchino. Já na pauta de discussões do Conselho Deliberativo, o Vasco planeja pegar emprestado pouco mais de 200 milhões de reais, que viriam de um investidor americano, para pagar cerca de 50% de sua dívida atual, que se aproxima dos 600 milhões de reais. A aposta da diretoria é pagar os débitos com descontos, assim evitando multas, penhoras e devendo apenas um credor. A garantia apresentada seriam as cotas de TV que o clube tem direito a receber até 2024.
O Botafogo anunciou oficialmente a contratação do atacante Victor Rangel. O atacante já estava treinando no CT do clube, porém só começará a jogar com a camisa do time após o retorno do Campeonato Brasileiro, depois do fim da Copa América. O jogador veio após seu grande desempenho no CRB de Alagoas. O atacante foi contratado como o 8º reforço do clube em 2019. No qual foram contratados outros nomes, como Alex Santana, Diego Souza e Diego Cavalieri. Pois é, e a intenção é alavancar mais ainda o Botafogo no Campeonato Brasileiro, que vem no início da tabela, entre os 8 melhores. O então jogador tinha proposta para Goiás e um time mexicano, porém optou pelo Carioca. O jogador também já rodou por outros times, como Bahia e Grêmio. E aí, ouvintes, e vocês, o que acham dessa nova contratação?
É isso aí, galera. Estamos vendo aí as nossas seleções, tanto a masculina que está lutando para se classificar para as quartas de final da Copa América, quanto a nossa seleção feminina que vai pegar a França nas oitavas de final da Copa do Mundo. Desejamos toda a sorte para as duas seleções e também estamos vendo a movimentação dos clubes cariocas. Está em recesso, mas o futebol não para, eles estão se preparando para o resto do Campeonato Brasileiro e qualquer outro campeonato que estejam participando. Então é isso, galera. Pontapé inicial. As melhores jogadas começam aqui.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.